Boa noite aos queridos alunos do curso Consultório. A nossa aula de hoje, ela tratará de um tema bastante peculiar para os nossos dias. Que tal se colocarmos o terapeuta no banco do partilhante? E que tal se colocarmos o terapeuta no banco do partilhante, um terapeuta, não um terapeuta tradicional, clássico, com aquelas tipologias, mas um terapeuta feito mais ou menos assim como somos em filosofia clínica, um que tem essas aberturas epistemológicas, mas que de uma maneira única ele resolva abrir-se, colocar suas coisas, colocar suas volições, colocar, abrir-se do ponto de vista da expressividade. Pois é isso que nós vamos fazer hoje, tá bom? E escolhi para conversar conosco nesse curso consultório, e lembre que faz parte do nosso trabalho aqui também os princípios de autoterapia, não é? Quer dizer, nós passamos por crises pessoais, nós passamos por problemas, não passamos? Ou só eu passo? Ah, bom, meus colegas e alunos também passam. Muito bem. Já que passamos, como seria conosco uma vivência dessas? Vamos conversar. Olhem quem vai conversar conosco. Vou apresentá-lo. Este médico, ele é do norte da Europa. Ele nasceu na terceira cidade maior de todo o Reino Unido. E essa cidade, aliás, é uma cidade que tem 1.500 anos. E já foi um importante centro de construção naval, uma cidade muito importante. Aliás, hoje ela é importantíssima, não só no Reino Unido, ela é uma referência, que é Glasgow. Ok? Glasgow, na Escócia, nós não passamos. Ela está longe de ser uma das cidades mais bonitas da Escócia, né? Por ser um eixo industrial, mas é uma cidade importantíssima, sobretudo do ponto de vista da pesquisa, da cultura. Glasgow é um importante centro de referência. Não tem aquele charme de Edinburgh, né? Que é uma cidade belíssima. E é de lá que é este médico, Ronald Lang. Okay? Ronald Lang. O Ronald Lang, ele se destacou muito, muito. Ele nasceu em 27, 28, e ele se destacou muito, primeiro, por um grande afastamento da terapêutica da época. Ele, quando ele, como psiquiatra, que era a formação dele, ele começa a receber e trabalhar, sobretudo, com psicose, que era uma área bem específica dele. Ele destoa dos demais colegas da época dele, porque ele toma aquele conteúdo que surge desarrazoado, sem aparentemente uma fantasia, sem pé nem cabeça. Quando aquilo surge, na voz dos seus, no caso dele, pacientes, no nosso caso, partilhantes, ele tomava aquilo como não como um sintoma, mas como uma manifestação legítima de algo que estava acontecendo na pessoa, o que já é uma grande diferença para a psiquiatria da época. Mais tarde ele viria a construir, olha, até tem um nome aqui, mas eu não, ah, tá aqui, ó, Philadelphia Association. Philadelphia Association é uma entidade que tem em vários lugares do mundo, que era assim, ó, eles recolhiam pessoas com gravíssimos problemas mentais, e olhem a ironia, protegendo essas pessoas dos tratamentos médicos, psiquiátricos. Então, o Ronald Lang é um precursor nessa área, não é? Ele queria proteger essas pessoas, queria que elas pudessem viver tal qual a especificidade delas, dentro daquilo que a medicina considerava psicose. E ele considerava que a psiquiatria, tanto que nessa época surge aquele rótulo, os antipsiquiatras, né? Até foi um grande amigo dele que surge com o rótulo, que é o David Cooper. Ele diz, não, nada disso, não vamos reinventar a roda, já existe a psiquiatria. O que nós temos que fazer agora é finalmente humanizá-la. Bem, quando o Lange, em 75, escreve essa obra que eu tenho em mãos, ele causa um grande impacto. A obra grande de referência dele, que vocês encontram, que é uma obra clássica, uma das obras mais importantes da psiquiatria do século passado, é o Eu Dividido, que ele escreve na década de 60. Quando se imaginava que a produção dele praticamente estivesse concluída, ele surge com essa obra que eu tenho em mãos, que foi editada aqui pela editora Nova Fronteira, uma obra de 1975, que causa um grande impacto. Nessa obra, o Ronald Lang, sabe o que, que ele faz? Ele se coloca como seu próprio paciente. Essa obra chamada Fatos da Vida. Ele se coloca como seu próprio paciente e escancara seus conteúdos internos. Só que, claro, ele faz isso como a pessoa que ele se fez conhecer, como um intelectual, como um homem de grande humanismo, mas ainda assim a obra é extremamente contundente e mostra, sobretudo, uma infância e uma adolescência muito sofrida, muito problemática deste homem. E que nos explica, de certa maneira, o que o levou a construir esse trabalho belíssimo, né, da psiquiatria mais humana, de um trabalho, e foi extremamente atacado. Quem acompanhou a nossa aula de ontem, que foi a aula do Carl Rogers, né, na qual eu li um trecho no qual o Carl Rogers dizia que ele não sabia nem se ele era mais atacado pelos amigos ou se ele pelos inimigos. Pelos inimigos, porque a psiquiatria, a psicanálise nos Estados Unidos chamavam ele de tudo, desde ingênuo até perigoso. E os amigos, por utilizarem o que ele estava ensinando de uma maneira completamente estapafúrdia, né? Muitos dos amigos, não todos. Pois o David Cooper, na psiquiatria, passou um flagelo não menor do que seu colega da psicologia. E é ele que nós vamos chamar para conversar hoje nesse curso chamado consultório. Vários de nós já atenderam durante suas vidas clínicas colegas de outras áreas no consultório, não é? Eu mesmo tenho um dia da semana, que é a sexta-feira e parte da segunda, na qual eu dedico só para atender psicólogos e psiquiatras. Então, esses profissionais vão para esses dias. E acredito que com vocês não é diferente. Assim como não deve ser raro para um psiquiatra, para um psicólogo, para um psicanalista, atender também filósofos clínicos, não é? E essa troca é bastante interessante para o crescimento de todos, é uma opinião. Pois bem, então quando um desses colegas vem ao nosso consultório, nós temos uma riqueza muito grande, não só pelo que eles trazem da formação deles, mas pela vida clínica que eles têm, que às vezes é tão rica como a nossa, não é? Às vezes mais rica. E aqui nós vamos trazer então para conversar Ronald Lang. Eu vou fazer várias perguntas filosóficas clínicas para vocês durante a aula de hoje. Estão vendo esses papezinhos aqui? Tudo está marcado porque o professor sempre lê antes de iniciarmos o trabalho. Então vamos lá. Primeiro, já no prefácio, quer dizer, ele já vai me surpreender no prefácio, quer dizer, uma obra, se tratando de um homem como Ronald Lang, não era de se esperar menos de uma obra como essa, não é? Não é simplesmente uma autobiografia que traz fatos e coisas, é uma autobiografia na qual ele nos dá lições profundas de humanismo e existência e de psiquiatria. Sendo que uma das coisas que mais o marca é a filosofia, como veremos logo em seguida. Vamos lá, ele então? Vamos lá. Olha o que ele diz logo ao prefácio dele. Eu sei que muita gente pensa mais ou menos como eu acerca do que tenho escrito. Mas, lembrem que aquele já é um homem de 50 e tantos anos, tá? Quando ele publica essa obra aqui. Mas há muitos que consideram escandalosa e absurda grande parte dos meus trabalhos. Eu procurei descrever, inclusive, as minhas justificativas. Tentei retratar, pintar, expor sentimentos, recordações, observações, especulações acerca do nosso ciclo vital, da vida anterior ao nascimento e acerca do nascimento, dor e recalque do sofrimento. Alegria e amor, sexo e morte mal foram mencionados, mas não foram esquecidos. Olhem o que ele escreve por fim. Eu precisava da surpresa de descobrir o quanto foi difícil escrever este livro. Lembrem, quando uma pessoa vai tratar da sua historicidade, ela vai editar sua historicidade. E o critério que ela utiliza para a edição é algo que nós precisamos estar atentos. Anotem isso no caderninho e guardem bem dentro do coração de vocês, tá? O critério que uma pessoa utiliza para editar sua historicidade. O Ronald Lange acabou de nos dar os critérios que ele adotou. Tá bom? Já no prefácio ele nos presenteia com isso. Excelente! Quer dizer, o critério se justifica a atenção em torno dele pelo seguinte: às vezes, pela maneira como a pessoa vai editar sua historicidade, ela vai nos afastar dela e não nos aproximar. E nós saberemos disso à medida que vamos nos aproximando da historicidade e dela no consultório. Muitos terapeutas, e temos aqui entre eles o Ronald Lange, consideravam determinante a relação terapeuta-pessoa, como Carl Rogers na aula de ontem também considerava. Ou seja, consideravam por quê? Porque é parte da construção do que vai se passar com a pessoa essa relação com o terapeuta, com a pessoa e o terapeuta. Sem mais delongas, vamos direto ao trabalho dele. Por onde imaginam que ele começa a historicidade dele? Ele pode começar de tantos lugares, ele pode começar falando de Glasgow, que é uma cidade belíssima. Uma parte dela é belíssima, a maior parte dela eu acho que vocês não gostariam muito, é industrial. Poderia começar da parte belíssima de Glasgow, poderia começar com a história da Escócia, poderia começar da formação como médico. De onde acham que ele começou? Lembrem que ele era um terapeuta que privilegiava aquilo que surgia na pessoa. Então, se surgisse o sonho numa pessoa, no caso dele um paciente, ele consideraria como legítimo, daria vazão àquilo e audição clínica àquilo. Não seria um sintoma. Um homem que considera as coisas assim, de onde começaria sua historicidade? Por seus sonhos? Por suas esperanças? Não, ele começou pelo nascimento. Nasci às 17h15 do dia 7 de outubro de 1927. A família compunha-se de minha mãe, meu pai, que moravam num pequeno apartamento de 3 peças, na zona sul de Glasgow. Papai levou dias para confessar a alguém que eu havia nascido. Minha mãe caiu num enfraquecimento profundo. Contrataram uma mulher para cuidar de mim, e após 6 semanas descobriram que ela era uma prostituta e alcoólatra. Outra mulher foi chamada, também era prostituta e alcoólatra. Minha mãe assumiu então os meus cuidados. Eu estava com 10 meses, quando minha avó materna e a irmã mais moça de minha mãe vieram morar conosco, pois, pelo que depreendi, meu avô morrera pouco antes de eu ter sido concebido. Na esquina de nossa rua, meu avô paterno e os irmãos mais moços de papai moravam juntos. Minha avó paterna já era falecida, meu pai era o mais velho de uma família de 2 irmãos e 2 irmãs. O que ele faz? Ele nos coloca direto diante da referência familiar. Olhem, ele e David Cooper davam uma grande ênfase à estrutura familiar. Sabiam? Sim. Grande. E, inclusive, em vários textos, eles apontam diretamente para a família a responsabilidade dos nossos problemas existenciais. Imagine você sair de um de um prejuízo como este, de um a priori como este. Não adianta tratar o indivíduo, tem que tratar a família. Era uma das coisas que Lange e Cooper, que escreveram obras em parceria, acreditavam muito. Okay? E ele, na obra dele, fazendo jus ao prejuízo que ele nos mostra, começa exatamente falando da família. E que, no caso dele, foi muito problemática. Ou seja, Ronald Lange estava falando de nós todos ou estava construindo uma teoria que falava muito mais dele do que, de fato, das pessoas? O que não quer dizer que vai viabilizar sua teoria, de modo alguma. Não é? E são questões que nos surgem. Se você estivesse diante dele no consultório, você já veria então uma sincronia muito forte entre aquilo que ele prega na construção teórica do que ele acredita como médico, como psiquiátrica, e a vida pessoal dele, tá bom? E o que ele fala de família quase sempre é nesse tom pelo qual ele começou. Bem, ele nos dá uma maneira, e isso é que é bonito, isso é que é importante. Lembrem, como terapeutas, não se precipitem, não peguem respostas rápidas, óbvias e prontas. Por favor, não façam isso. Procurem a aproximação gradativa e profunda deste que está conosco. Vamos ver as coisas surgindo, se elaborando, caminhando, ok? Olhem como numa parte da obra dele, ele coloca algo que mostra como ele lidava com os preceitos familiares de uma família violenta, de uma família bastante problemática. Olhem como ele fazia para lidar com isso, ok? Antes de nós elegermos o procedimento clínico, deixem que ele apareça na estrutura do pensamento. Deixem que ele faça sentido na estrutura do pensamento. Olhem o que ele diz nesse trecho. Que eu me lembre, sempre procurei compreender o que se passava entre essas pessoas. Se acreditasse numa delas, não poderia crer em qualquer das outras. Especialmente a época em que mamãe, minha avó materna e irmã, mais moça de minha mãe, viveram juntas na mesma casa, dos meus 10 até os meus 18 meses. Eu não conseguia crer inteiramente numa delas, em todas e em nenhuma. Vejam, num lar como que ele vivia, o que ele adotou como critério para poder saber se localizar, para poder viver ali e tudo mais? Epistemologia. Já que eu não posso crer em ninguém, porque cada um me diz uma coisa e é um Deus nos acuda nessa casa, então deixa eu tentar compreender cada uma dessas pessoas, o que se passa com elas. Isso ele fez, com ele, com a vida pessoal dele. E adivinha o que ele fez depois quando ele constrói a terapia dele? A mesma coisa. Ele diz, só tive permissão para sair sozinho no meu primeiro dia de escola. E sair sozinho foi quase insuportavelmente maravilhoso. Tantas crianças parecidas comigo para brincar, inclusive meninas. Quando meu primo nos visitava com a mãe, uma ou duas vezes por ano, nós dois brigávamos, conforme se esperava que fizéssemos. Dobrávamos a esquina uma vez por ano, no dia de Ano Novo, para visitar meu avô paterno. E a irmã e o irmão mais moços do meu pai, às vezes, vinham à nossa casa. A irmã, só de raro em raro. O irmão, cerca de uma vez por mês, etc, etc. O fato que eu vou colocar agora é um dos fatos mais marcantes na vida dele, tá? Isso que vem agora, que o marca muito. Aliás, deixa eu perguntar para vocês, meus queridos colegas e alunos, como eu sei que a epistemologia era uma coisa que ele utilizava muito? Só por esse fragmentozinho que eu li aqui? Não, evidente que não. Ao longo de toda a historicidade dele, a epistemologia surge como um dos elementos mais fortes para, segundo o qual o Ronald Lange lidava com as coisas e com o mundo. Ele procurava compreender o mundo. O que, que está se passando? Como funcionam as coisas? Era o modo dele. Portanto, se estivesse na nossa clínica, sentado no nosso, na nossa cadeira de consultório, Muito provavelmente essa seria uma das diretrizes fundamentais para lidarmos com ele. Olhem essa passagem que vem agora. Querem que eu leia ou posso contar apenas? Simples. Um dia ele estava na casa dele e chegou o avô. E o avô pediu eu vou ler. Papai achava que meu avô, no decorrer dos anos, assassinara sistematicamente a mãe de meu pai. Olha a opinião que o pai tinha sobre o pai, o próprio pai.
Assassinara
a própria mãe. Quer dizer, assassinara metaforicamente, foi acabando com a vida dela. Na última vez que meu avô pisou em nossa casa, o rádio estava ligado. Por causa desse rádio, vocês têm que ver o que vai acontecer. Sentando-se, ele pediu à minha mãe que o desligasse. Meu pai replicou que ela não desligaria coisa nenhuma. O velho, como meu avô era às vezes chamado, insistiu em que minha mãe desligasse o rádio. E assim por diante. A certa altura, meu pai disse: esta casa é minha e o rádio continuará ligado a menos que eu mande desligar. O velho replicou: não fale assim com seu pai. Papai disse então: levante-se e dê fora daqui. O velho lembrou-me mais uma vez e lembrou-lhe com quem ele estava falando. Papai observou que sabia muito bem com quem estava falando e por isso mesmo queria que ele se levantasse e desse fora. O velho não se moveu, de modo que meu pai decidiu expulsá-lo, agarrando-o. E a briga começou. O velho estava com 50 e poucos anos, papai com 30 e poucos. A luta se espalhou pela casa inteira. Meu pai conseguiu finalmente atirar o velho sobre a cama e esbofeteá-lo até que sangrasse. Arrastou-o ao banheiro, abriu a torneira de água fria, colocou-o embaixo e, empapado de sangue e água, puxou-o até a porta. Com um pontapé, atirou-o para a rua, jogando no seu encalço o boné. Em seguida, pôs-se à janela para ver como o velho conseguiria se afastar dali, se aos tropeços ou se arrastando. Ele se manteve muito bem de pé, dizia papai. Isso a gente tem que reconhecer. Pensam que isso é um fator isolado na vida de Ronald Lang? Não. Há muitos outros episódios assim, contundentes, traumáticos, violentíssimos. Eu me escondi atrás das cortinas. Bom, aí ele conta assim que com o tio era a mesma coisa. O tio chegava lá e se brigava. Ele corria para trás da cortina. E quantas vezes terá repetido a briga? Terminava sempre com o tio Jack no chão, incapaz de se levantar. Minha mãe sentia pena dele. Servia uma xícara de chá. De vez em quando ele me dava uma moeda de uma coroa antes de sair. Uma outra pessoa que frequentava nossa casa era Wee Johnny, tio de meu pai, embora os dois tivessem a mesma idade. Era filho de uma irmã da minha avó paterna. Wee Johnny parecia um anão de conformação perfeita. Andava de chapéu coco, terno de três peças, camisas e gravatas impecáveis, corrente de relógio, até um guarda-chuva minúsculo, escrupulosamente enrolado. Era funcionário de uma fábrica de linóleo e galgava uma escadinha para subir no seu tamborete. Aí ele conta que uma das irmãs do pai dele foi com o Wee Johnny até Edinburgh. Estavam caminhando por aquela Princess Street, lembra da Princess Street? A Vivian? A gente caminhou lá quando chegamos a Scotland. Pedi para o pessoal: deixem tudo no hotel e vamos caminhar para Princess Street, a rua lindíssima, né? Que ele tem na frente, tem um dos jardins mais lindos da capital escocesa, e lá em cima o castelo. Eita, lugar bem lindo. Pois então, ele estava caminhando ali, e sabe o que a tia fez? Ficou com vergonha, porque as pessoas olhavam e diziam: olha lá, ela com um anão, sumiu. Entrou no ônibus, voltou para Glasgow e deixou o pobre do Wee Johnny lá sozinho. São as lembranças assim que Ronald Lane nos traz da vida dele. Ok? Não há não há aqueles elementos românticos, não há aqueles elementos lindos, e eu vou parar aqui o gravador para que possamos trocar, conversar, trocar ideias, questões, tá bom? Bem, após algumas considerações dos colegas, vamos prosseguir com a historicidade do Ronald Blank. Como evolui uma história assim? Como uma pessoa que tem uma visão de mundo como essas? Nós estávamos conversando, a Escócia, sem qualquer elogio supérfluo, provavelmente é um dos países mais lindos do mundo. Já fizemos uma viagem de estudos para lá, andamos por quase todo o país durante 12 dias. A gente saiu lá do sul, Edinburgh, andamos em direção à base de Oban, lá do outro lado. Aí subimos pelas Highlands. Aliás, Glasgow fica nas Lowlands, Terras Baixas. E subimos em direção a Inverness, capital das Highlands. Passamos pelo famoso Lago do Monstro. Não é? Andamos por aldeias belíssimas. O pessoal ficou encantado com aquele país. Ele é lindo de uma ponta a outra. Pequenas aldeiazinhas floridas, cartões postais assim. Um povo amistoso, amigo, risonho, sabe, é muito diferente de alguns lugares da Terra, né? E lá eles têm tudo, né? Um pequeno país com 6 milhões de pessoas, e eles têm uma abundância de praticamente tudo, da água, que é maravilhosa, tanto é que o uísque escocês é famoso no mundo todo, né? Feito lá, e do folclore, a literatura, a filosofia, David Hume era escocês. Então é um povo que tem muitas referências históricas, mas sobretudo essa abertura para a vida. E não é o que a gente encontra em Ronald Lang, né? Não, é bem diferente, aliás, o que ele nos coloca. Uma vida de muito padecimento, muito sofrimento, e ele continua com isso. Bem, ele coloca então uma aproximação dele com a filosofia. E ele nos diz assim, ó. Então ele fala que com 17 anos entrei pela primeira vez em uma escada interna. Olha só. E ele conta que sempre ele sonhava em ter uma casa com uma escada interna, que lá é muito comum, aliás. Aí ele começa a nos pincelar uma série de dados. E um deles, ele começa assim, ó. O conselho que é a todos dado: conhece-te a ti mesmo. Isso deveria ser de grande monta, já que o Deus da sabedoria e da luz ordenou que fosse gravado na fachada do seu templo, como se abrangesse tudo o que nos poderia aconselhar. Quem vai à Grécia agora? Vai ter um dia que o professor vai chegar lá no oráculo de Delfos e vai dizer: olhem por favor aquela coluna lá adiante, é onde está gravado, onde foi encontrada essa gravação. Platão diz também que a prudência equivale à execução desse mandamento, e Sócrates examina-o minuciosamente em Xenofonte. Os obstáculos e a obscuridade de qualquer ciência são discernidos apenas por aqueles que a penetram, pois é preciso um certo grau de inteligência para descobrir que o homem ignora o que o homem ignora. E é necessário empurrar uma porta para saber se está ou não trancada. Daí se origina a sutileza platônica. Abre aspas. Nem os que sabem devem indagar, pois sabem. Nem os que ignoram, pois para indagar, precisam conhecer o que indagam. Vejam, quando a gente começa a ter fluência na historicidade de alguém, coisas soltas e aparentemente desconectadas começam a ganhar certas relevâncias, em muitos casos. É o que ocorre aqui. Vejam que a epistemologia era um fator muito forte para ele. Conhece-te a ti mesmo, vendo? O mergulho em si mesmo. Meus pais e eu morávamos num apartamento de 3 peças. Minha mãe e eu dormíamos num quarto, em camas separadas, e meu pai dormia no outro quarto. Segundo ambos diziam, toda relação sexual cessara irrevogavelmente antes da minha concepção. Juram os dois até hoje que não sabem como eu fui concebido. Mas há um sinal de nascença no joelho direito de meu pai e outro no meu, fato que contraria a Imaculada Conceição. Eu estava com 9 anos, quando numa tarde de sábado, acompanhando minha mãe às compras em Victoria Road, perguntei: de onde vêm os bebês? Do céu. Isso eu sei, mas como eles chegam aqui? Mamãe e papai rezam pedindo a Deus para mandar um bebê. E como é que ele é mandado? Você saberá quando crescer. E por que não agora? Porque você é muito pequeno. Saberá quando for mais velho. E portanto, era isso. Aí ele conta que com 15 anos, um dia ele chega em casa e a mãe diz: hoje à noite teu pai vai te chamar para te contar como é que as coisas são. E ele diz que ele fica literalmente em pânico, que ele queria falar qualquer coisa com o pai dele, menos isso. Não queria ouvir essas coisas do pai dele. Então, quando o pai dele chega para conversar, ele diz: não, pai, eu já sei, já da escola, tudo. E aí o pai diz: você está lendo aquele livro que eu te dei? O pai dele tinha dado a ele um livro sobre masturbação. Olha o que acontece aqui. Você leu aquele livro? E ele disse que não tinha a menor ideia do que se tratava o livro, e muito menos de masturbação, que ele não tinha nem ideia do que era isso. E ele disse: sim, eu li. Um livro muito bom, muito profundo. Sempre viveu. E aí o pai dele, falando sério com ele, diz: olha, eu sempre vivi uma vida muito limpa, Ronald, e nunca tive motivos para lamentar isso. Espero que você também viva uma vida limpa. Vou fazer o possível, disse ele para o pai. Sua mãe nunca teve motivos de queixa nesse sentido no que se refere a mim. E ele murmurou: uhum. E o pai dele termina a conversa dizendo: foi com minha mãe, Ronald, que eu aprendi a respeitar uma mulher. Eu estava com 16 anos quando uma circular de 3 páginas foi distribuída aos rapazes cristãos da minha escola, entre os quais eu me contava, pelo chefe ministro da Igreja Escocesa, que se especializava em converter os garotos do primeiro ciclo na puberdade quando se achavam maduros para o Senhor. Ah, isso aqui é uma ironia escocesa, tá, gente? Ele está usando aquela fina ironia escocesa, que, mas para o nosso padrão de senso de humor, não. Quando muito a gente puxa um sorrisinho, né? Não dá para soltar uma risada com esse. Mas para um padrão inglês ele é engraçado. Tragicômico seria mais próximo. Então ele segue dizendo: a circular chamava atenção para o fato de que inúmeros rapazes cristãos haviam começado a tomar aulas de danças de salão, isto é, valsa lenta, foxtrot lento. E observava que na dança moderna de salão, ao contrário do que acontecia nas danças campestres escocesas e outras, toda a parte dianteira do corpo dos dançarinos, que eram de sexos opostos, entrava em contato, embora através da roupa. Os seios da mulher especificamente tocavam o peito do homem, e as partes genitais de ambos poderiam unir-se estreitamente, ou pelo menos roçar, numa pista de dança. Ainda que o rapaz cristão mantivesse uma parteira de certa maneira, claro, porque ia fazer produzir, não é? Uma coisa belíssima, que era o sexo, a certa distância, era impossível garantir que tal contato deixasse de ocorrer inadvertidamente. E ele conta que essas primeiras experiências chamaram a atenção dele, porque era como ele, era o que ele tinha de mais próximo disso. Ninguém jamais me falou, diz ele ao final desta parte, sobre os fatos da vida. E esses fatos da vida são que dão o título à obra, ó, Fatos da Vida. Sobre isso que ele está. Interessante que ele diz para nós: não vou me referir muito a sexo, ainda que ele apareça, e no entanto ele dá como título da obra algo que tem muito a ver com isso. Li os verbetes relativos a sexo e procriação na Enciclopédia Britânica da Biblioteca Pública, mas as páginas mais relevantes estavam tão desgastadas e apagadas e manchadas que se haviam tornado ilegíveis. Não usei interrogar a bibliotecária. fora preciso muita coragem para consultar aquelas páginas do setor de obras de referência, correndo o risco de ser surpreendido. E se um dos meus professores entrasse na biblioteca, ou um dos alunos da escola olhasse por cima do meu ombro para ver o que eu estava lendo, ou perguntasse apenas: "O que é que você está pesquisando, Ronald?" Percorri a maior e mais respeitável livraria da cidade, a Smith, em Vincent Street, mas nada consegui encontrar. Mais tarde, procurei o setor de livros da maior e mais anônima loja de departamentos e encontrei um volume sobre os perigos das doenças venéreas, com ilustrações explícitas. Consegui estabelecer pouco antes do meu 16º aniversário que os homens introduziam o pênis numa coisa chamada vagina, que as mulheres têm, mas não os homens, e então ejaculavam, ou seja, algo chamado sêmen jorrava do pênis, penetrando diretamente no corpo da mulher. O sêmen contém espermatozoides tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. E um deles, reticências, fim do capítulo. Bom, o que faz um filósofo clínico aqui? Ele para e enraiza o Ronald e diz: "Epa, vamos conversar sobre isso. Como assim? O que acontecia? A gente faz isso?" Não, a gente só faz isso se for um erro clínico, ok? Não fazemos isso. Qual seria o fundamento epistemológico para que defendesse uma pressuposição dessa? Para enraizar aqui. Por quê? Porque para o terapeuta que o atende, o sexo é determinante, o sexo é que é a formação reticular, etc, etc, que nada, gente. Já ultrapassamos isso. Nós levamos a historicidade adiante e depois fazemos dados divisórios, enraizamentos, sob pena de agendarmos problemas onde não há, sob pena de entrarmos em regiões da malha intelectiva sem qualquer cuidado, podendo explodir coisas muito graves ou macular outras que não permitem essa intrusão, etc. Vocês sabem todas as restrições aqui. Portanto, nós seguimos. E ele nos mostra que aos 12 anos ele começou a fazer uma série de indagações. Indagações muito profundas e filosóficas. A partir deste mundo dele, que já estamos nos ambientando melhor. Olha o que ele fala aqui. Aos 12 anos, eu descobri que não era uma primeira criança a fazer perguntas imemoriais. Um profundo consolo para mim. As perguntas eram: quando comecei eu? Quando eu termino? Que sou eu? Eu sou? Interessante que a obra máxima e aquela pela qual ele seria aclamado na psiquiatria, na medicina, é exatamente o eu dividido. E ele começa aos 12 anos com essas indagações, né? E ele prossegue: com que critérios responder a tais perguntas? Com que critérios sondar essas questões e decidir se tem ou não solução? Tanto quanto recuo em minha memória, sempre procurei investigar como aqui cheguei, o que eu faço neste mundo, por que eu e os outros aqui nos encontramos. Interroguei o aqui, o quando, o que nos envolvia, mas a preocupação mais imediata e urgente referia-se ao que somos, o que fazemos aqui, o que se espera que façamos, onde é este aqui? Eu vim de algum lugar? Eu irei para algum lugar? Há quem saiba mais que eu sobre essas questões? Somos todos essencialmente de igual modo ignorantes? Mas serão alguns mais ignorantes do que outros, ignorando a própria ignorância e julgando, portanto, saber? E aí ele vai nessa série de questões até que ele se depara com algo peculiar para ele. Lembrem que a maneira dele responder isso qual era? Ele é epistemológica. Ele nos dá mais uma prova disso. Vejam, os porquês são menores aqui. Não se trata de uma argumentação derivada, causa e efeito. Por que existo? É como eu cheguei aqui? O que sou eu? Perguntas epistemológicas. E olhem onde ele vai esbarrar na epistemologia precoce dele, na forma de uma resposta. Olhem, ele mesmo responde. Ele diz que é no rosto. Olha só, vejo meu rosto no espelho. Tomo a imagem refletida, inverto-a, coloco-a no espaço onde está agora suspensa, entre eu e o papel no qual eu escrevo. Retiro essa máscara visual inversa, reversa, imagem de um espelho. Que é meu rosto agora? Há diferentes espécies de sentimentos no espaço onde a máscara se encontra. Quanto mais neles me encontro, mais porosos se tornam, empalidecem, dissolvem-se em poeira cada vez mais fina. Pensei que eu tinha um rosto. Examinando o cérebro, não vemos o céu, vemos cérebro apenas. Olhando minha cabeça no espelho, deduzo que se eu abrisse o crânio, veria o cérebro. Creio que meu córtex visual fosse destruído, meu mundo visual desapareceria. Se diferentes partes do meu cérebro fossem destruídas, eu perderia o sentido da audição, paladar, tato, olfato, visão e todas as minhas outras capacidades. Significa isto que eu seria incapaz de impulsionar o veículo do meu corpo, danificado a ponto de se tornar inútil para mim? Então vejam, após ele fazer aquelas perguntas todas, onde ele vai esbarrar o preceito de resposta? Na corporeidade. Ele vai muito longe com isso, ok? Muito longe, muitas páginas, e isso o leva mais tarde, entre outras coisas, a estudar medicina e a se tornar psiquiatra. Vejam que uma experiência aos 12 anos, na qual ele questiona quem sou eu, e que o leva a se deparar com o rosto, e do rosto ele vai para dentro do corpo dele e analisa desde neurônio a formações fisiológicas, ele finalmente se encaminha existencialmente na vida. Ele termina essa parte inteira dizendo assim, ó, somos rastros, talvez. Michelangelo comparou-se a um rastro de Deus na lama. O cérebro é um objeto no conjunto de objetos fenomenais. De que modo, como membro do conjunto pelo qual respondemos, pode ele ser usado para responder pelo conjunto como um todo e como os elementos, os membros de conjunto e como eu, inclusive? Vamos fazer aqui uma pausa. Bom, quando ele fala da natureza e criação, o Ronald Langer é muito rico em neologismos na forma de símbolos, pequenos desenhos. E aqui ele usa dois símbolos, aqui, ó, que vai todo o tempo, se você ultrapassar essa parte, você não vai entender o resto da obra. G, sistema genético. A, meio ambiente. Tá bom? Só isso. Daí aqui ele vai adiante, fica claro o que ele quer dizer com isso. Quando ele entra agora nos sentimentos e a física. Bem, vamos ver o caminho epistemológico que ele está fazendo. Estamos seguindo a trilha que esse homem percorreu, tanto no trabalho dele, quanto na vida pessoal dele, as maneiras que ele instituiu para se trabalhar. Para nós, filósofos clínicos, é um rico manancial para lidarmos com isso no consultório, tá, pessoal? Olha aqui, ó. E aí, no capítulo 4, quando ele vai falar dos sentimentos e da física, ele diz assim, a pergunta que me é feita com mais frequência nos Estados Unidos é... Lembrem, vamos localizar isso. Meados do século passado em diante, ali pela década de 60, 70, tá? Que é quando ele coloca essa questão aqui. Como tomar contato com os nossos sentimentos? Viu a pergunta que mais fazem ele nos Estados Unidos, Vivian? Como tomar contato com os nossos sentimentos? Será que esse estado, aí já é a pergunta dele, de coisas é resultado do intercâmbio entre o fator genético e o fator ambiental? Sentimentos, sonhos, seja lá o que for, podem ser anulados pela cultura, como as fadas, os elfos, os duendes, os espíritos das águas, os deuses e as deusas, os anjos. A resposta de G a determinada... G é genético, né? A resposta do fator genético a determinadas circunstâncias ambientais é, aparentemente, a insensibilidade. A frieza e a caridade manifestam-se através de um sistema físico orientado ou através da genética, Milhões de pessoas temem os seus sentimentos. Um professor americano, falando sobre possíveis sentimentos inconscientes, disse: tentaremos captá-los ao nível do sonho e liquidá-los. Um casal, ele estudante do segundo ano de engenharia, ela estudante do segundo ano de humanidades, perguntou: acha que devemos tomar contato agora com os nossos sentimentos ou esperar até nos diplomarmos? Ele diz que nós experimentamos sentimentos e em ambos os casos são agora um bem de consumo. Muita gente não se pode dar o luxo de tê-los. Especialistas ensinam a sentir de qualquer das maneiras. Sensibilidade fria é sensualidade, a sensação de sem opor o sentimento. Há muito o homem se angustia por causa dos seus sentimentos. Especialista, sensibilidade fria é a sensualidade, a sensação sem o sentimento. Há muito homem se angustia por causa dos seus sentimentos. O que acham? A resposta estaria em libertarmos os nossos sentimentos, expressarmos os nossos sentimentos? Nosso meio ambiente, termina ele dizendo, contemporâneo, excluirá a possibilidade de um fenótipo sadio, oriundo de um genótipo sadio? É uma pergunta. E então, o Ronald Lang vai fazer algo curioso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá pesquisar epistemologicamente, segundo esses vetores dele, a vida antes do nascimento. Como é possível fazermos isso? Ele mostra. Ele começa questionando células, significado de células, fenômenos das mais diferentes naturezas, mitologias, constrói poemas pessoais e volta muitos séculos na história da humanidade, reconstitui parâmetros para então ele podermos apresentar. Olha aqui os grafismos que ele faz. As obras do Ronald Lang são assim. Ele é muito rico nesses ele risca, ele faz bolinhas, ele é a maneira dele, são os grafismos que ele faz. E constrói poemas no meio dos textos dele. Quando ele fala da vida anterior ao nascimento, um dos efeitos que ele coloca é assim, ó: o mundo é meu ventre, e o ventre de minha mãe foi o meu primeiro mundo. O ventre é o primeiro da série de contextos, recipientes, e não importa o que nos envolva. Um quarto, um espaço, um tempo, relacionamento, um estado de espírito. Vejam que ele coloca tudo isso na forma de poema. Ele faz assim, o Ronald Lang, ele passa de uma escrita extremamente analítica para essas, por esses recursos de retórica. É próprio dele, tá bom? E mais adiante, aqui, ó. Cadê a página que eu marquei? Notei uma coisa ao começar este livro. À medida que ele se adiantava, a sensação que eu tinha foi se evolando. Hoje, toda vez que eu começo a escrever, preciso vencer uma resistência interior. Mas nem sempre foi assim. Eu costumava mergulhar no trabalho sempre que podia, achando que nunca fazia o bastante. Mas agora eu sinto um laivo de náusea física antes de me sentar para escrever. Caminho às vezes de um lado para o outro, evitando me sentar. Minhas narinas parecem estar à beira de um relincho. Pergunta técnica aos senhores. Como filósofos clínicos, como trabalharíamos a epistemologia deste homem? Aparecem outros procedimentos clínicos nele, claro, como por exemplo em direção às sensações, percepcionar, mas a epistemologia em todo o tempo ela surge. Como eu trabalharia? Quando ele me perguntasse, doutor, eu quero pesquisar aqui a origem do meu nascimento, o que era antes? Ou quando ele colocar isso, qual é o problema que está acontecendo, que eu estou agora com dificuldade de escrever, logo após eu ter começado a escrever sobre a minha vida? Como eu utilizaria aqui a epistemologia com ele? Ele já nos mostrou várias vezes. Basta que você o deixe fluir. E você pode dizer em casos assim, no caso dele, como continue, prossiga. E aliás, é a maneira como ele dava vazão com as pessoas com quem ele trabalhava, ditas psicóticas, na Filadélfia, essa instituição que acolhia essas pessoas. Ele dizia: flua, continue. Ah, vem um sonho? Coloque para fora. Veio uma impressão? Coloque para fora. Era a maneira como ele fazia com os outros e também funcionava com ele. O material ia saindo e ele legitimava esse material que ele dava crédito epistemológico. Não era uma alucinação e, mesmo que fosse, para ele era uma expressão genuína. Era assim que ele chegava às suas respostas. A própria obra dele mostra isso muito. Ele coloca mais adiante aqui. Não sei por que eu tiro os papeizinhos ali, ó, como eu fiz há pouco depois. Ai, que coisa! É agora, olha aqui, ó. Volta e meia eu faço isso. Aí eu, olha aqui, ó. Agora eu tenho riscado, porque daí, se eu tiro os papeizinhos ali, fica riscado. É. Vamos passar aqui o nascimento. Tá aqui, ó. Temos duas partes aqui para ver agora. Estamos chegando ao final, tá, pessoal? Depois eu preciso conversar com vocês sobre vários desses aspectos importantes. Nascer é um acontecimento momentoso no nosso ciclo vital. Nos últimos anos, centenas de milhares de adultos têm vivido experiências que eles próprios relacionam com a verdadeira experiência do nascimento. Vestígios do processo de nascer surgem, ao que parecem sonhos, mitos, fantasias, ocorrências físicas, ou são representados de maneiras diversas. A experiência, por práticas de nascimento artificiais que parece estar se divulgando agora pelo mundo todo, apesar dos contramovimentos que pleiteiam a volta ao método natural, transformou o parto em muitos países numa grande zona de desastre psicológico, onde quase tudo é feito de maneira diametralmente oposta àquela que deveria ser, caso permitisse. Esta questão será assunto de um outro livro. Vejam então que, após ele elaborar lá atrás sobre o que acontece antes do nascimento, ele se desloca direto para o nascimento com seus grafismos, seus poemas e suas coisas. É assim que ele elabora o discurso dele. E sabe qual é o resultado desse discurso, dessas coisas, do que surge epistemologicamente para ele? Apenas essas considerações, que para ele são o suficiente, o bastante. Tanto que ele faz um poeminha chamado Síndrome da Compreensão. Olha como é que é a Síndrome da Compreensão. O mundo me esmaga. O mundo desaba sobre mim. Sou preso, tolhido, confinado. Não há espaço, espaço para manobrar, espaço para me mover. Estou sufocado, abafado, asfixiado. Sofro pressão de todos os lados, de todas as direções. É um processo de construção de sonhos, construção de mundo, e de repente, bum, é tudo arrebatado. E temo que eu próprio seja o responsável. Poderia provocar você qualquer coisa só para me explodir e morrer, e acarretar a minha própria destruição. Ronald Lang vai dedicar um capítulo inteiro da obra dele a isso. Mais adiante. Bom, antes de eu passar lá, eu quero comentar esse capítulo aqui, ó, cortando o cordão umbilical. Vejam a ênfase na busca dele que ele dá a essa questão do nascimento. Não é? Nós, claro que, como filósofos, a gente questiona: ora, mas qual é a relevância disso? Para ele era toda a relevância. E ele conta que, como médico, muitas vezes ele ficou surpreso na hora do corte do cordão umbilical. Mas se ali não há um nervo, algo assim, o que acontece? Que às vezes, ao cortar, a criatura inteira se chacoalha e se move. Ele disse, ele mesmo reconhece aqui no texto, que não é para todo mundo, mas que muitos apresentam esse fenômeno e que é muito curioso. Ele diz: algo acontece nessa separação. Olhem como ele constrói. Eu vou ler para vocês, tá? Um trechinho. Olha o que ele diz aqui. Quando se corta o cordão umbilical, imediatamente após o parto, no instante do seccionamento, pode ocorrer um estremecimento de todo o bebê, inclusive nos dedos das mãos e dos pés. Assistir uma reação organísmica global no momento do corte parece neurologicamente impossível, pois não há nervos no cordão umbilical. Mas acontece, eu vi, nem sempre ocorre, porém. Existe, portanto, transmissão de ordem muito rápida e global, mediada, seja como for, do local do corte através do cordão e transmitida, ao que parece, a tecido neural a partir do tecido não neural. Nós somos filósofos clínicos e vocês já têm uma longa caminhada com esse velho professor de vocês. Elejam um ponto qualquer de estudo de referência na vida de vocês e mergulhem para lá e vocês vão achar muitas coisas. Se mergulharem mais, acharão mais coisas. E se quiserem fazer leis universalizantes e englobar todo o universo ali, vocês conseguirão. Isso será uma explicação para vocês, não para o mundo, não para os outros. Tá bom? Mas como somos terapeutas, se nós estivéssemos com este senhor no nosso consultório, isso seria relevante, tá bom? Porque é uma das explicações às quais ele chega, que há algo que acontece ali. Para ele, o nascimento é uma experiência que se traduz em muitos eventos que depois terão relevância ao longo da vida. Se essa é uma conclusão à qual ele chegou e é legítima, isso é dele. E como filósofo eu respeito, acolho e vou atrás para ver para onde isso aí vai e o que fazer com isso. Não é? É assim que a gente age. Bem, e aí chegamos no capítulo que eu tinha dito para vocês. Olhem, o Ronald Lang vai mergulhar em algo que durante a vida dele toda foi um grande companheiro de jornada. Sabe ao que eu me refiro? Autodestruição. E é o tema literal, autodestruição, do capítulo que ele coloca. Foi um fantasma constante na vida desse homem. Nas relações dele, sobretudo na infância, vocês viram um lar violentíssimo onde ele se criou, vocês viram um contexto, e foi o tempo todo algo com quem ele se debateu, muito, muito. Ao recordar, bom, aqui tem vários textos, eu vou pegar os que eu assinalei. Ao recordar um incidente da minha vida, eu o faço, por assim dizer, de duas maneiras. Olhem que interessante, olhem como é só esperar, ter paz e a pessoa, ao se desvelar aos poucos, mostra grande parte de seus conteúdos, de seus referenciais, ok? Então, vejam, ele está nos dizendo, ao recordar um incidente de minha vida, eu faço de duas maneiras, de dentro e de fora. Ao recordar um incidente de minha vida, eu faço, aos 4 anos, por exemplo, atrás de uma porta fechada, eu escuto meus pais conversarem no quarto ao lado. Recordo a situação a partir de como nela me senti ou me vejo de pé junto à porta. Que eu me lembre, não me vi de fora na época. São inúmeros os casos registrados de pessoas que se veem ou parecem ver-se do exterior de si mesmas. Há variedades de experiências extracorporais que me parecem mais comum do que muita gente supõe. E de fato, olhem gente, provavelmente na clínica vocês já enraizaram bem na espacialidade de algumas pessoas. E é belíssimo o que a gente vê ali, não é? Quer dizer, tem pessoas que colocam, fazem um relato e elas param. Nossa, doutor, eu contei como se eu tivesse visto tudo isso lá da sala. E eu estava no colo da minha mãe. Olha só que coisa. É muito peculiar realmente isso que ele está colocando aqui. Até que ponto são comuns não se sabe. Ocorre-nos naturalmente, ao que parece, representar em fórmula visualizável acontecimentos que sentimos, mas não vemos e não podemos ver. Isso é assim para ele. Mais tarde, ele vai direto ao âmago da questão e pergunta para nós assim, ó, pode existir uma consciência com ou sem o sentido de um ego, uma identidade. Temos como coisa definida que o ego é um construto mental intimamente e quimicamente condicionado. Pode se dissolver por completo em 2 segundos de óxido nitroso ou qualquer droga ego solvente de ação rápida. Alterações no ambiente químico do cérebro modificam nossa mente. Deveríamos ter livre acesso aos controles livres de químicos de nossa mente? Ele dá como uma resposta isso aqui, olhem o que ele vai nos dizer. Às 17h15, o que que é isso às 17h15? Não lembram como ele começou o livro?
Ele nasceu.
Muito bem. Às 17h15, quase diariamente, há vários anos, sinto vontade de tomar um drink, vinho, whisky, vodka. Contenho-me às vezes. Às vezes permito-me beber. Por que o desejo nessa hora? Sei muitas vezes que são 17h15 pela sensação que me acomete. E por quê? Terá algo a ver com a hora do meu nascimento, 17h15? Ou com a minha ideia da hora do meu nascimento? Então, ele escreve algo no final da tarde de fevereiro de 1965. Muitos de vós nem eram nascidos ainda, os novinhos. Olha o que ele escreve nessa época. Aqui ele deveria ter o quê? Se ele nasceu em 27, ele tinha quanto? 15? 30 e tantos anos? 40, quase. Estou saturado, escreve ele. Exausto, abatido. 15 anos de estudo e pesquisa acerca de sabedoria, loucura e desatino não me deixaram, parece, mais sábio. Vaidades das vaidades. Deito de costas no chão do meu consultório. Fecho os olhos, flutuo, peço então, com todas as minhas forças, que se existe um poder capaz de curar, ele me dê um indício de sua natureza. Estou numa agradável casa de campo inglesa, sala ampla, portas, janelas. É uma suave tarde de verão. Um homem de cerca de 60 anos entra na sala. Lembra aqueles eruditos ingleses? Foi talvez um coronel ou algo semelhante. Não nos conhecemos, mas não me parece estranho. Sugere um passeio. Enquanto passeamos, tomo consciência do sol, que dá a impressão de se aproximar. Torna-se maior e mais quente. Transforma-se numa fornalha ardente que tudo abarca. Sou por ele completamente absorvido, reduzido a cinzas. Voltei àquele ponto. Percebo que posso ir além. Se for, o resultado poderia ser a morte física. Estou entre a vida e a morte. Vejo-me deitado no chão do consultório. Não posso me mover. Não posso erguer as pálpebras. Não posso mover os olhos. Não posso levantar um dedo. A respiração se processa. Ouço o pulsar do coração e do sangue. Quero me mover. Relancei o olhar para meu corpo, a ver se consigo mexer aquela coisa. E tem muitos outros elementos como este que ele nos traz. Essa autodestruição, ele contrabalança quase sempre com epistemologia, quase sempre. Algumas epistemologias que ele faz, ele busca o fator sensorial, na forma de uma percepção, como ele nos mostrou. Deixa eu passar adiante. Ah, aqui tem uma última parte que eu achava interessante ler aqui para vocês. Deixa eu ler esse pedacinho. Meu diafragma, meus músculos intercostais, músculos abdominais, a língua, os músculos faciais agitam-se, incoerentes. Sem tentar coordená-los, o mais provável é que provoque um ataque de asma. Se deixar que ele venha. Meu rosto dissolve-se completamente. Se ainda fosse rijo como antes, eu diria que rachou. Fibrilações em ambas as faces. Retração involuntária dos lábios. Soluço e gemo, à solta, 2 ou 3 minutos. Depois tudo passa. Este tipo de comportamento permanece para mim um mistério. Incoerência, mudez, alteração de consciência, sensações físicas, perturbações generalizadas, sistema nervoso central, alteração dos sistemas respiratório e cardiovascular. Enfim. Então, já na parte avançada e final da dele, ele vai nos brindar com partes belíssimas, retalhos de psiquiatria. Fala dos primeiros atendimentos que ele fez, fala de conferências médicas, nos traz um caso no qual ele faz um pequeno debate mostrando o quão é importante que a pessoa possa fluir e faz uma crítica ao método científico. Ele começa aqui, ó, sobre a crítica dele sobre o método, trazendo uma elaboração do Tao Te Ching. Tao Te Ching, olha o que ele diz aqui, ó. Quem ambiciona que o céu recobre adulterando não obtém, eu sei. Pois o que o céu recobre é como um vaso sagrado que nas mãos não devem tocar. Quem o maneja, danifica-o, perde-o quem o arrebata. Ou seja, ele nos dá cada vez mais traços de que a epistemologia dele é uma epistemologia aberta. Esses conhecimentos a que ele vai chegando em torno dele mesmo e dos outros não é um conhecimento que se diz assim, ó, é isto, mas estou me aproximando disso que logo adiante será uma outra coisa. É assim que ele trata, inclusive a clínica dele, as pessoas com que ele lida e, sobretudo, ele mesmo ao longo da vida dele, dos flagelos que ele passou. Aqui essa parte não é uma conferência, que nós não veremos, que não tem nada a ver. Chegamos ao final da obra Fatos da Vida, publicado aqui no Brasil pela editora Nova Fronteira, Ronald Lang. Ok? Vamos agora, eu vou desligar o gravador para que possamos conversar, colegas, sobre esse assunto que vimos aqui. E que vocês viram, seria a grande pauta da clínica, muito provavelmente a epistemologia, com suas pinceladas de percepcionar, em direção às sensações, sempre com grande respeito à historicidade, deste que foi, muito provavelmente, um dos grandes terapeutas, um dos grandes ícones da psiquiatria do século passado, Ronald Lang, esse escocês de Glasgow. E assim, uma coisa que me chamava a atenção nele era assim, ó, o Ronald Lang, ele era um homem que pela vida que ele teve, vocês acabaram de ver, não é? Muito séria, muito contundente, muito, muito pesada, né? Vejam que ao longo da obra dele ele não fala de filhos, de amores, nada. Não há espaço para isso, mas há espaço para essas outras coisas. Ele era um homem que, por ter vivido isso, ele conseguiu uma intimidade com isso que a psiquiatria chama de psicose, que a maioria dos psiquiatras não tinha. Para a maioria dos psiquiatras, até pela formação que eles tinham como médicos, eles viam a psiquiatria lá, a psicose lá fora. Então ele está aqui com seu jaleco, com seu avental, com seus instrumentos, e lá fora, em algum outro lugar, está aquele que é a pessoa, entre aspas, o louco, aquele que precisa, o desarrazoado, e eu vou tratá-lo, eu vou jogar remédio lá para ele, e vou fazer isso. Os mundos não se confundem, não se misturam. Ronald Lang faz uma das coisas mais espetaculares daquela época, sabe o que é? Como ele tinha essa intimidade muito grande com o que a medicina dos homens chamava de loucura, vocês viram como ele foi criado, não é? Para ele, ou aquele que se via o mundo do esquizofrênico, do louco, para ele aquilo era natural. Ele viu coisas terríveis na vida dele, pessoal, e ele, nesses lugares, como nessa instituição Filadélfia, ele queria que médicos convivessem com os internos de igual para igual, sem distinção, todo mundo misturado e ali juntos, okay? Inclusive roupas e tudo. Isso que era muito natural para o Ronald Lang, porque a estrutura do pensamento dele permitia isso, e era a maneira até dele pesquisar, para muitos colegas dele era um impedimento à pesquisa. Alguns não conseguiriam exercer a medicina, a psiquiatria, sobre essa pauta. Então, o que ele achava que deveria ser, claro, para ele funcionava, mas para muitos não. Muitos são excelentes psiquiatras no seu consultório, com o seu jaleco, com seus remédios, Não quer dizer que vão coisificar a pessoa e vão taxá-la. Não, não, é uma outra forma de abordagem, de entendimento, né? Ele fazia isso, que para a época dele quebrou um monte de paradigmas. Ele consegue lidar com isso muito bem, né? Muitos psiquiatras que o acompanham conseguem fazer isso. Universalizar esse preceito é que não dá, não serviria, nós sabemos disso. É importante que cada um de nós dimensione a proximidade e como lidar com pessoas e tudo, segundo o que a gente tem estudado em filosofia aqui.